Senhores deputados, caros colegas, queria, em meu nome e em nosso nome, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, a quem dou as boas-vindas a esta sua casa, e dar início à nossa audição, a qual foi suscitada por iniciativa do Partido Socialista. Vamos seguir a grelha habitual neste tipo de audições, sendo que a sessão terá início com uma intervenção do Grupo Parlamentar Requerente, após a qual o senhor Presidente do Governo Regional disporá de 10 minutos para responder ao Partido Requerente, e passaremos às intervenções dos grupos parlamentares, que serão de 5 minutos, começando pelo Grupo Parlamentar do PSD e acabando no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Posto isto, haverá uma segunda ronda, em que, como é sabido, cada senhor deputado poderá inscrever-se independentemente do seu partido, disporá para o efeito 2 minutos, sendo que o nosso convidado, o senhor Presidente do Governo Regional, disporá da possibilidade de responder em blocos de 5 perguntas, beneficiando do tempo igual aos demais. Posto isto, vamos então iniciar. A senhora deputada deseja usar da palavra?
Desculpe, Sr. Presidente, fiquei com a ideia que terá saltado uma ronda, mas pode ter sido impressão minha.
Não, não saltei nenhuma ronda.
Falta a ronda dos 5 minutos.
Não, eu falei dessa, justamente.
Então foi impressão minha, obrigado.
Muito bem, pronto. Então vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de, em nome da bancada socialista, dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e dizer a razão pela qual nós decidimos apresentar este requerimento. Com efeito, havendo um conjunto de audições sobre o futuro da base das Lajes e também as consequências que isso terá na Ilha Terceira e nos Açores e também nas relações entre Portugal e os Estados Unidos, nós achámos que seria da maior importância ouvir também aqueles que são diretamente atingidos pela decisão que foi anunciada pelos Estados Unidos de reduzir a sua presença na base das Lajes. E neste sentido, julgamos que nada como ouvir diretamente aqui na Assembleia da República, dada também a dimensão de política externa e a dimensão nacional que este assunto tem, que ouvir diretamente aqueles que são implicados nesta questão. Na nossa opinião, quando nós temos... quando vimos observar tudo aquilo que tem decorrido ao longo destes anos, desde que foi anunciada a redução da presença militar dos Estados Unidos, aquilo que nós vemos é que, de facto, tem havido uma atitude de apatia por parte do Governo e também uma atitude, de alguma maneira, errática relativamente à forma como o Governo está a lidar com esta questão e como está a envolver-se neste processo. Portanto, eu não me vou alongar muito mais relativamente a este aspecto, porque depois um conjunto de outras questões mais particulares e objetivas serão apresentadas pelos meus colegas, mas aquilo que gostaria para já de lhe dizer é que, num contexto em que o Governo define que a relação transatlântica é uma das suas prioridades da política externa, a verdade é que aquilo que nós temos observado tem sido apenas um conjunto de reveses que só têm prejudicado de alguma maneira o nosso país e até, de alguma forma, também a relação com os Estados Unidos. Gostaria apenas de lhe deixar aqui uma questão muito concreta e que tem a ver com o seguinte. Como é que o Sr. Presidente do Governo Regional avalia o comportamento e a forma como se tem empenhado neste processo e, sobretudo, como é que avalia a forma como, em termos de política externa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Machete, tem estado neste processo? Eu passo agora também ao meu colega para dar continuidade a esta intervenção. Muito obrigado.
Tem palavra o Sr. Deputado Carlos Enes.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, eu começo também por agradecer a resposta pronta que deu, portanto, a este convite que foi feito para estar presente nesta comissão, com a certeza de que os esclarecimentos que aqui nos vai prestar serão importantes para melhor nos inteirarmos de todo este problema. Sr. Presidente, da discussão que tem vindo a desenrolar-se em torno da base das lajes e das posições que foram sendo anunciadas, fica a sensação que o Governo da República não tem soluções, mas também não aceita propostas feitas por outros partidos ou entidades. Temos assistido a um engendrar de desculpas para adiar soluções que já podiam e deviam estar no terreno. Foi nesta linha de conduta que a maioria chumbou as propostas do PS no âmbito dos dois últimos orçamentos de Estado para a criação de um plano de revitalização. Foi nesta linha de conduta que criou um grupo de trabalho que até aqui não deu sinais de vida e, mais recentemente, pela voz do Sr. Secretário de Estado da Economia, voltou a adiar soluções, propondo estudos para este caso da base das lajes, deitando para o lixo tudo o que tem sido feito até agora. Não teve em consideração os estudos que foram feitos pelos próprios americanos. Em relação ao plano de revitalização que foi elaborado pelo Governo Regional, usou a expressão interessante, enfim, que pode ter várias interpretações. Aliás, o próprio Secretário de Estado afirmou que não iria tê-lo em conta nessas novas análises que ele se propôs. Se juntarmos estas atitudes a outras declarações do Governo, ficamos a perceber que não há atitude de firmeza perante os Estados Unidos da América, como o Sr. Presidente do Governo preconizou que deveria haver em declarações que prestou recentemente. Ainda hoje foi publicada no Diário Insular uma entrevista ao professor universitário José Filipe Pinto, na qual ele se pronuncia sobre uma observação do ministro Rui Machete, quando classificou a decisão dos Estados Unidos como desagradável. E observa o professor, passo a citar: "A manifestação de desagrado é o que resta a quem não rentabiliza os ativos e entrega ao destino e à boa vontade alheia algo que deveria ser da sua responsabilidade." Fim de citação. Mas, enquanto se adiam soluções, há problemas reais que se sentem no terreno. O caso da poluição dos aquíferos atingidos por infiltrações resultantes da instalação de tanques de gasolina, o caso de desemprego em atividades que giravam em torno da base, e também o caso da diminuição da atividade comercial ou do arrendamento imobiliário, só para citar alguns casos. Portugal necessita, portanto, de assumir posições mais firmes, claras e determinadas nas negociações, não só quanto às contrapartidas materiais, como também em relação à defesa dos trabalhadores. Colocava então as seguintes questões ao Sr. Presidente. O empenhamento que assumiu enquanto Presidente do Governo dos Açores sobre esta situação na base das lajes é subejamente conhecido e reconhecido. Foi bastante notória a sua intervenção junto ao Congresso dos Estados Unidos ao longo destes dois anos na defesa de uma conclusão diferente para o anúncio de redução, comunicado inicialmente pelas autoridades dos Estados Unidos em novembro de 2012. Concluído que parece estar o processo de decisão por parte das autoridades dos Estados Unidos, que avaliação faz da forma como o Executivo americano correspondeu aos argumentos apresentados pela parte portuguesa? Que ilações há a tirar sobre o estado da relação bilateral Estados Unidos e Portugal? Os impactos, e outra questão, os impactos económicos e sociais já se fazem sentir de forma evidente, portanto, na terceira, e no futuro próximo esperamos que, é natural, que surjam outros problemas talvez ainda mais graves. Ora, o que é que o Governo dos Açores está a fazer em relação a esses impactos? O que é que o Sr. Presidente espera do Governo da República e do Governo dos Estados Unidos de forma muito concreta? Finalmente, uma terceira pergunta, em que eu coloco a seguinte questão. O Partido Socialista apresentou por duas vezes, no âmbito do Orçamento do Estado, uma proposta para a criação de um plano de revitalização económica para a Ilha Terceira. A maioria parlamentar reprovou por duas vezes essa proposta. Perante esse facto e a urgência em tomar medidas concretas, o Governo dos Açores apresentou já ao Governo da República um plano de revitalização. Pode especificar o que contém esse plano, o que defende e que reação suscitou ao Governo da República? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, senhoras e senhores deputados, Em primeiro lugar, o meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui presente e presencialmente dar-vos conta da forma como o Governo Regional tem trabalhado nesta matéria e quais as suas visões e a sua perspectiva em relação a este assunto do anúncio feito pelos Estados Unidos da América relativamente às forças que têm estacionadas na base das Lajes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de apenas dizer-vos, dar-vos alguns dados que permitem enquadrar, julgo eu, a intervenção do Governo dos Açores. Em primeiro lugar, salientar que o 11º Governo dos Açores tomou posse a 6 de novembro de 2012. A 19 de novembro de 2012, os Estados Unidos comunicaram ao Governo português a sua decisão relativamente à base das Lajes. A 21 de novembro de 2012, o Governo dos Açores foi informado pelo Governo português relativamente a esta decisão norte-americana, portanto não o foi diretamente, em 2012, e fundamentalmente a decisão de que estamos a falar é a decisão que foi reafirmada pelos Estados Unidos no passado dia 8 de janeiro deste ano, portanto. Estamos a falar de uma redução, utilizando a terminologia dos diversos comunicados que da parte dos Estados Unidos foram tornados públicos, uma redução de aproximadamente 500 elementos militares e civis na base das Lajes e a devolução das infraestruturas da base que se afigurem desnecessárias. Julgo, no entanto, que é necessário ter presente que a decisão do Governo dos Estados Unidos não se limita a isto, não se circunscreve a isto, uma vez que entre 2012 e 8 de janeiro de 2015, foram tomadas decisões que acabam por afetar a forma como a Ilha Terceira em particular e os Açores em geral vivem esta situação e que são afetados por esta situação. Refiro-me em concreto à redução do tempo das comissões de serviço por parte dos militares americanos e ao facto das famílias deixarem, as famílias dos militares norte-americanos deixarem de ter o direito de os acompanharem neste período de permanência na base das Lajes. O impacto desta decisão norte-americana é claro, há uma perda de cerca de 2 mil postos de trabalho, entre postos de trabalho diretos e indiretos. Isso corresponde a um aumento da taxa de desemprego a nível regional de mais cerca de 15,4%, um aumento da taxa de desemprego da terceira de mais 55%, uma perda da riqueza da Ilha Terceira superior a 6%, e o que tem a correspondência numa perda, enfim, num efeito negativo no PIB da região autónoma dos Açores, que se aproxima dos 1,5%. Julgo que esses dados dão bem nota do impacto social e económico que esta decisão tem na Ilha Terceira em concreto e nos Açores numa perspectiva mais geral. Julgo, porém, que os efeitos desta decisão não se circunscrevem ao plano económico e ao plano social. Do ponto de vista ambiental, existem também, para além de processos que estão em curso e no qual estão envolvidas as forças norte-americanas que estão estacionadas na base das Lajes, existe um conjunto de outras áreas e de outras infraestruturas relativamente às quais o Governo dos Açores manifesta grande preocupação quanto à forma que será gerida a sua desativação, de forma a eliminar por completo qualquer possibilidade de transformar a pressão ambiental que neste momento deriva da existência dessas infraestruturas para um efetivo dano ambiental que afeta os Açores. Há um estudo do Departamento da Defesa datado de 2008, com referência a números de 2007, que dá, do ponto de vista do impacto, do ponto de vista da influência que a base tem todas as suas infraestruturas e que fala em valores da ordem dos 1,5 mil milhões de dólares, valores de 2007. Esses números dão bem nota daquilo que nós estamos a falar e dão bem nota, sobretudo, do facto deste não ser um problema do Conselho da Praia da Vitória, apenas, não ser um problema apenas da Ilha Terceira, não ser um problema apenas da região autónoma dos Açores, mas dever ser considerado como um problema do país. Para além disso, existem outros impactos que não têm seguramente menor importância relativamente a esta matéria. E refiro-me concretamente aos impactos diplomáticos, impactos na esfera diplomática entre Portugal e os Estados Unidos. Aliás, socorro-me de uma intervenção e de uma expressão que já utilizei noutras circunstâncias e que, pelos dados que vos acabei de transmitir, levam-me a qualificar esta como uma má decisão na sua substância. E os dados que também vos pretendo dar a seguir levam-me também a qualificar esta como uma decisão hostil na forma como foi tomada e na forma como foi comunicada. Entre 2012 e 2015 foram feitos esforços durante estes dois anos aos mais diversos níveis de representação política e institucional do nosso país para demonstrar às autoridades norte-americanas a relevância que essa matéria tinha para o nosso país e o impacto que ela poderia ter, esta questão, poderia ter nas relações entre Portugal e os Estados Unidos da América. Recordo-vos que 48 horas antes do anúncio da decisão americana, em 8 de janeiro de 2015, o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros lançava um alerta público, dando nota que seria mau para as relações bilaterais que Portugal não tivesse um desfecho positivo nesta matéria quanto à forma e quanto às suas pretensões relativamente à base das lajes. Recordo também, para adensar esta ideia de uma decisão hostil na forma como foi tomada, uma intervenção, dito de melhor forma, uma entrevista dada pelo embaixador dos Estados Unidos em Portugal, o embaixador Robert Sherman, a um semanário da nossa praça, entrevista que foi publicada apenas na versão online, em que, quanto à pergunta sobre as negociações que teriam existido ao longo destes três anos quanto à base das lajes, a resposta é particularmente elucidativa quanto à forma como, na minha perspectiva, os Estados Unidos veem essa questão. E passo a citar a resposta do Sr. Embaixador. Isto não foi uma negociação com o governo português, mas uma decisão militar americana de alinhar as forças militares segundo as necessidades operacionais. A leitura que faço desta situação, e sobretudo a leitura que faço da decisão em concreto, é que os Estados Unidos podem e devem tomar decisões dessas no seu território sem prestar contas a ninguém. Não está em causa a sua legitimidade de realinhar forças, são as suas forças militares, é o dinheiro dos Estados Unidos. A única questão é que quando está em causa um território de um país aliado, as coisas não podem nem devem, a começar pela mais elementar dignidade do relacionamento entre Estados, ser tratada desta forma infeliz e desastrada. Por que razão é que considero ainda que esta é uma decisão hostil na forma como foi tomada e na forma como foi comunicada? Portugal não é o único país que é afetado por esta decisão. Há um conjunto de países europeus que têm alterações de forças americanas, que têm forças americanas estacionadas em bases no seu território, e que são alterados por esta decisão norte-americana. Mas o facto é que Portugal é o único país, seguramente, que tem uma perda total e absoluta. Ou seja, há países que têm um ganho efetivo, há países que têm uma recomposição de forças, em que podemos considerar que há uma perda líquida, mas há a atribuição de novas valências e que, no fundo, dão bem nota também do interesse com que o assunto foi abordado. Um dos exemplos poderá ser o Reino Unido, quer na base de Lakenheath, quer na base de Mildenhall, em que há, enfim, uma perda efetiva numa das bases de cerca de 3 mil forças ou militares, mas que ganha noutra das bases dois esquadrões de aviões F-35 a partir de 2020. Portugal é, pois, o único país que tem uma perda total e absoluta sobre essa matéria. Portugal é o país que, através da base das Lajes, menos contribui para o esforço global que a administração norte-americana pretende prosseguir neste domínio. Recordo, é público, um esforço de, ao longo de 10 anos, poupar qualquer coisa como 500 bilhões de dólares no âmbito do orçamento da defesa. A base das Lajes contribui com 35 milhões de dólares num ano para esse esforço de poupança. Portugal é o único país que na base das Lajes tem menos tempo, uma vez que, conforme foi anunciado, até outubro este assunto deve estar concretizado, deve estar ultrapassado. Face a este quadro, o que me parece é que Portugal não pode deixar de ter uma reação firme, uma reação determinada e uma reação veemente que dê nota que o que aqui está em causa não é propriamente uma questão de forças militares. O que aqui fundamentalmente está em causa não é apenas uma questão de impacto social e económico. O que aqui está em causa é a dignidade no relacionamento entre dois Estados. Ou dito de outra forma, aqui também está em causa a dignidade no relacionamento entre dois Estados. E o comportamento da administração norte-americana até este momento não esteve à altura da dignidade do relacionamento que deve existir entre dois Estados. Como eu fiz cerca de 2 mil quilómetros para estar aqui a falar com os senhores, eu não sei se posso pedir indulgência de alguns minutos.
Não por causa dos quilómetros, mas pela simpatia.
Vale, para mim também vale. Aquilo que eu acho que neste momento se torna necessário, e sem prejuízo depois responder às questões que me foram especificamente colocadas, aquilo que acho que está aqui em causa é, no fundo, porque parecem existir dúvidas neste momento em sede da administração norte-americana se Portugal está efetivamente, ou se considera ou não se considera, maltratado neste processo. Eu acho que não podem existir as mínimas dúvidas sobre esse assunto. Mais uma vez digo, não é uma questão apenas de impacto social, de impacto económico, é uma questão de dignidade. As senhoras e os senhores deputados à Assembleia da República têm a responsabilidade acrescida, se me permitem, esta ousadia da minha parte, de também velar e zelar para que a forma como o nosso país é tratado não se transforme e não resvale para aquilo que todo este processo tem demonstrado da parte da administração norte-americana. No fundo, zelar e velar para que o nosso país não seja dispensável no âmbito do concerto das nações. Uma última nota, apenas, para tornar claro aquilo que me parece importante também na posição do Governo Regional dos Açores. Nós não defendemos que cessem as relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos. Não defendemos isso. Nós entendemos que a forma como este assunto foi tratado e o lugar absolutamente central que a base das Lajes tem no âmbito da relação diplomática entre Portugal e os Estados Unidos não pode deixar de ter reflexos, não apenas na revisão do acordo técnico, mas na revisão do acordo de cooperação e defesa. Como tenho dito em algumas circunstâncias, continuamos amigos na mesma, seguramente, mas talvez já não visitemos a casa uns dos outros. E julgo que essa mensagem deve estar também a cargo da Assembleia da República, fazê-la chegar, nomeadamente, ao Congresso dos Estados Unidos, quanto à forma como entendemos aqui em Portugal que o nosso país foi tratado e aquilo que pensamos sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Tem a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo Regional, muito obrigado pelas suas palavras iniciais, que permita-me que comece pelo fim, pelas suas últimas palavras. Não podia ter encontrado aqui melhor respaldo para a sua vontade em que nós nos associemos a todos os esforços, incluindo os do Governo Regional dos Açores e das autarquias envolvidas neste primeiro impacto relativamente à saída ou à redução da presença norte-americana na base das Lajes, dizendo-lhe desde já, para que não haja qualquer tipo de dúvida, conte connosco. Conte connosco como nós contamos com o Governo Regional nesta matéria, porque entendemos que isto não é palco para a política partidária, isto não é um espaço para que se tentem atirar pedras uns aos outros, como pareceu, aliás, da apresentação do requerimento do Partido Socialista, isto é um palco para podermos unir esforços, poder unir vontades e para podermos ser, também citando as suas palavras, firmes, determinados e veementes relativamente à defesa do interesse nacional nesta matéria. Porque, obviamente, é o interesse nacional que está aqui nesta matéria, porque isto ultrapassa a vontade de governos, ultrapassa a vontade de governo regional e, se há algo que o PSD foi muito claro desde o princípio, foi dizer que não aceitava de bom grado a forma como os Estados Unidos tinham anunciado esta matéria. Aliás, e é importante que se diga isto de uma forma muito clara, os Estados Unidos não comunicaram às autoridades portuguesas esta matéria. Os Estados Unidos comunicaram à opinião pública a sua decisão através de uma conferência de imprensa do Pentágono e através depois de declarações do embaixador americano. As autoridades portuguesas foram notificadas, tanto quanto formalmente sabemos, e foi aqui dito pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na comissão bilateral em que formalmente tomámos conhecimento de que a forma como os Estados Unidos queriam fazer esta redução de forças e mais, apenas e só, que se começou a saber formalmente quantos é que eram as reduções, qual era a quantitativa das reduções e sensivelmente, sem termos ainda a certeza, dos respectivos calendários, porque até agora nem sequer temos a certeza desses mesmos calendários. E por isso, digo-lhe, Sr. Presidente do Governo Regional, que estou inteiramente de acordo com aquilo que nos vem trazer aqui, que é uma posição de consenso, de concertação, de posição nacional, que correspondem muito àquilo que foram, aliás, as suas declarações à saída da reunião da Comissão Bilateral, onde manifestou também a sua preocupação, naturalmente, sobre o impacto desta matéria, mas mais, disse ali, sem margem para dúvidas e quem sem querer fazer de aqui política partidária, que a posição portuguesa tinha correspondido às suas expectativas, às expectativas do Governo Regional dos Açores, e que o trabalho dessa mesma comissão mostrava não só a consciência e a lucidez de todos quantos tinham estado presentes para demonstrar que era preciso construir aqui uma posição nacional e não uma posição partidária ou uma posição da região autónoma. E dou-lhe os meus parabéns por isso, porque isto demonstra a consciência de que isto é algo que todos nós temos que caminhar nesse sentido. Aliás, também deixe que me diga, Sr. Presidente, que sem querer trazer qualquer tipo de bandeira para o lado do PSD ou do CDS, que subscreveram um projeto de resolução, é este o sentido do projeto que nós apresentámos na Assembleia da República e será discutido já no próximo dia 26, onde não apelamos ao ganho de qualquer uma das partes, mas que apelamos precisamente à concertação de esforços relativamente a esta matéria. Entendemos que, não obstante haver um conjunto de propostas que o Governo Regional dos Açores colocou em cima da mesa, de um grupo de trabalho no qual, aliás, o Governo Regional dos Açores está representado pelo seu vice-presidente e onde tem havido uma consonância de trabalho, onde, aliás, o secretário de Estado, Leonardo Matias, esteve na terceira, a semana passada, exatamente para poder avaliar já eventuais impactos desta medida no seu lugar próprio, que aqui o que é necessário construir nesta matéria é apenas e só uma posição única do país e não a posição de um governo regional, de um governo da República ou das autarquias locais. E por isso é nesse sentido, e foi nesse sentido, que convidámos inclusivamente o partido a associar a esta matéria, que recusou, dizendo que tinha um outro projeto que não tão pouco ainda apareceu até ao momento, mas que era importante aqui dizer. Não é aos açorianos, não é aos portugueses, mas é poder assumir enquanto posição do governo e do Estado português perante terceiros, e contará, mais uma vez sublinho isso, para o futuro, que perante os Estados Unidos nós não esvergamos, perante os Estados Unidos nós não aceitamos que esta posição seja assumida. Mas, e recordo-lhe também isto, foi o PSD que pediu, quis convidar o embaixador dos Estados Unidos que viesse aqui à Assembleia da República explicar porquê de uma forma tão inopinada, porquê de uma forma tão unilateral, porquê de uma forma que suscita eventualmente esse seu epíteto de hostilidade com que caracterizou a posição americana. Nós não quisemos ir até esse ponto, mas pedimos ao governo dos Estados Unidos que viesse esclarecer à Assembleia da República quanto a esta matéria. Não entendeu assim o senhor embaixador, entendeu respaldar-se na lei para não poder vir cá. Está no seu direito. Agora, como é evidente, o nosso direito aqui, enquanto deputados, é contribuir e, recordo-lhe, deixe-me que lhe recorde aquilo que ainda não foi votado, mas que consta do nosso projeto de resolução, que recomenda ao Governo que conjugue esforços com o Parlamento, junto às autoridades americanas, e nomeadamente com os membros eleitos de juntos da comunidade portuguesa, que possam ajudar ao sucesso das negociações. E mais, que concretizasse uma proposta concertada com o Governo Regional, que julgo que está a ser construída no âmbito do Grupo de Trabalho, e que, e esta é a posição que vai ao encontro daquilo que declarou, mantenha uma posição de firmeza na salvaguarda das devidas compensações ao impacto económico, social e ambiental da redução da presença norte-americana nas lajes. Julgo retirar das suas palavras que nada colide com este projeto de resolução. Porque, e apenas e só, não estamos aqui numa frente de combate partidário. Estamos aqui, obviamente, numa posição de encontrar uma solução que mais ajude à defesa do interesse nacional e, necessariamente, à defesa dos interesses da região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Queria fazer só um pequeno esclarecimento, uma vez que a questão do Sr. Embaixador dos Estados Unidos foi trazida à discussão. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República não tem poderes para convocar um representante de um Estado estrangeiro, pelo que foi informalmente contactado nesse sentido e manifestou a regra, que não se aplica a ele, mas a todos os representantes externos dos Estados Unidos, de não participarem em reuniões políticas desta natureza. Só para fazer esse esclarecimento, me parece... Com certeza, faz favor.
Para que fique claro, isto constou não só da justificação do requerimento, mas também da tomada de posição pública, nós convidámos o embaixador dos Estados Unidos, que declinou o convite, utilizando uma justificação que nós entendemos que não era sequer necessária. Mas também recordo aqui que outros embaixadores, e dos Estados Unidos, nomeadamente o antecessor do atual, esteve aqui presente quando foi convidado para estar e conversar com os deputados. Bastaria que este embaixador tivesse tido a mesma postura. Volto a dizer, nós não notificámos, não requeremos, apenas convidámos o embaixador a cá estar.
Com certeza, Sr. Deputado. Se há coisa que não oferece dúvidas, é que o Sr. Deputado pode manifestar a sua opinião, como entender, no quadro da nossa Comissão Parlamentar. Posto isto, darei novamente a palavra ao Sr. Presidente do Governo Regional. Dispõe de 5 minutos para responder ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu devo dizer o seguinte, o consenso não vale por si. E pior do que tudo é existir um consenso podre. Pior do que tudo é existir um consenso podre. O Sr. Deputado, e muito agradeço, teve o cuidado de recolher algumas das minhas declarações a propósito desse assunto. Não recolheu outras, está no seu inteiro direito, não recolheu, mas em que eu considerei que o grupo de trabalho do Governo da República já chegava tarde. Não recolheu outras em que eu considerava que o chumbo das propostas que foram apresentadas para... 2 anos seguidos, planos de revitalização da Ilha Terceira foram infelizes. E, portanto, não vamos, talvez, há uma coisa em que estamos de acordo. É de qualquer das formas, sou o convidado aqui. E, portanto, farei da maneira que os senhores entenderem. Agora, há uma coisa que é certa. Há uma necessidade clara e objetiva de nos centrarmos no essencial. E o essencial é a resposta a dar e a forma de atuar relativamente aos Estados Unidos e à administração americana. O que eu não gostava era que se entendesse este centrar no essencial como uma forma de sanar falhas, e houve, da parte portuguesa em todo este processo. falhas, e houve, da parte portuguesa em todo este processo. E, portanto, eu acho que nos devemos centrar no essencial. O essencial é demonstrar cabalmente a forma como nós entendemos que a relação entre Portugal e os Estados Unidos é afetada sobre esta matéria, mas uma coisa é centrarmos no essencial, outra coisa é fingirmos que fingirmos o consenso podre. E, portanto, em relação às questões que o Sr. Deputado falou, aquilo que eu tenho manifestado em relação a esta matéria é o seguinte: a reunião da Comissão Bilateral Permanente foi há cerca de um mês, aproximadamente. E os sinais que chegam na sequência dessa reunião bilateral não são nada animadores. Nada animadores. Porque o que me parece é que, da parte dos Estados Unidos, continua a haver a percepção que, enfim, há um senhor que é presidente do governo regional que, pronto, enfim, diz umas coisas sobre esse assunto, que há talvez no governo da República também um outro senhor que diz umas coisas sobre esse assunto, mas que de resto há outros senhores no governo da República que entendem que isso até passa bem e que no geral a coisa poderá passar de forma, quer dizer, exatamente isso que estou dizendo, é o que acho que me parece que é a posição dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que me parece essencial é clareza. Clareza. Ponto 1. É ou não é aceitável esta forma como o nosso país foi tratado? Se não é aceitável, qual é a consequência que daí deriva? Não é apenas a questão da resolução que tem o seu mérito, quer esta, quer outras resoluções que possam surgir desse assunto. Mas, do ponto de vista prático e concreto, aquilo que nós temos neste momento é... Primeiro, a 8 de janeiro foi reconfirmada uma decisão que foi anunciada há 2 anos. Segundo, um mês depois do dia 8 de janeiro, nós continuamos mais ou menos na mesma. Ou, se quiser entender dessa forma, pior ainda, porque o decurso do tempo, sem nada acontecer, não é bom sinal nesta matéria. Senhor Deputado, eu gostava muito de alinhar no seu otimismo e... perdoa-me a ousadia, na sua visão cândida e otimista deste assunto. Mas, infelizmente, como eu ando há cerca de 2 anos nesta matéria, não é essa a perspectiva que eu tenho. Urge tomar uma posição clara da parte do Estado português sobre a forma como o assunto tem sido abordado. Eu não estou a falar do que aconteceu há um mês atrás. O que aconteceu na Comissão Bilateral Permanente já aconteceu, senhor. Isso já passou há um mês atrás. O que nós temos é, um mês depois, o assunto continua na mesma, com a agravante de ter passado um mês, com a agravante dos sinais que nos chegam de Washington, é que parece que a perspectiva é, bom, estes tipos vão fazer barulho aqui durante uns dias, mas isso depois passa, e nós continuamos a discutir. E, portanto, o que eu peço, se é que me é permitido pedir alguma coisa, é isso. Haja clareza e, sobretudo, enfim, que se tomem ações que sejam consequentes com aquilo que nós dizemos. Isso é que me parece fundamental. E, portanto, em relação às questões que o Sr. Deputado colocou, naquilo em que foram questões, julgo que terei esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Lino Ramos, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Dizer-lhe com clareza e com objetividade, o CDS já teve a oportunidade várias vezes de dizer que não está satisfeito com a forma como o Governo norte-americano lidou com esta matéria.
Sr. Deputado, mais perto do micro, se faz favor, para efeitos da gravação.
Voltando a dizer que o CDS não está satisfeito com a forma como, de facto, o governo norte-americano tem tratado esta matéria e dar-lhe conta, na qualidade de presidente do governo regional, dessa nossa posição. Dizer-lhe, Sr. Presidente, que, de facto, esta questão, pela seriedade, pelos custos e pelo envolvimento que tem para as populações nos Açores, em particular na Ilha da Terceira, merece ser tratada com total seriedade da parte de todos os responsáveis nesta matéria. E a primeira forma que nós temos de tratar esta questão com responsabilidade e respeito têm as pessoas nos Açores, é não a transformar numa arma de arremesso político. A última coisa que, de facto, os açorianos e os munícipes da Ilha da Terceira merecem e precisam é que isto seja uma arma de arremesso, uma arma de querela política e que não tenha, de facto, objetividade. Porque, de facto, Portugal é um país, há muito, um país virado para o Atlântico. Todos nós consideramos que deve explorar a sua faceta no âmbito do Atlântico. Os Açores situam-se exatamente no âmbito desta relação e é nessa sequência que surge a necessidade e este acordo de cooperação, de defesa com os Estados Unidos, no âmbito do qual foi estabelecida esta base nos Açores. Mas também convém referir que, de facto, isto não é uma coisa nova. Esta preocupação não é apenas deste último mandato. Todos nós que somos atores políticos responsáveis e atentos a estas matérias, já percebemos que desde o tempo da Guerra Fria que os Estados Unidos têm vindo a reduzir o seu efetivo militar na Europa, não é em particular, na Europa em questão, passou de 280 mil homens para 40 mil. Portanto, isto é um alinhamento militar, como diz os Estados Unidos, que há muito vem a ser programado e só alguém muito desatento, que nenhum desta sala é, pode reduzir esta questão apenas aos últimos 4 ou 5 anos. E é nesta perspectiva que, de facto, tem que ser encarado o problema, porque lá como cá a reafetação de recursos militares e económicos é algo natural e inevitável. Racionalizar as contas do Estado e os recursos disponíveis é algo que é tão natural lá como cá. Percebemos isso, mas não temos necessariamente de aceitar a forma como tem sido tratado. Não podemos desvalorizar, de facto, a importância que a Base das Lajes tem representado para a comunidade, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. Tem na Ilha da Terceira uma importância que não pode ser de forma alguma desvalorizada, e o Sr. Presidente já a referiu. Julgo que a permanência da base na região significa 1% do PIB da região, o que significa, de facto, do ponto de vista económico, um peso muito significativo, mas do ponto de vista social é um peso ainda muito maior. Mas também não podemos reduzir o nosso relacionamento no âmbito geral, no âmbito de um quadro geral de relacionamento com os Estados Unidos, no âmbito de uma participação numa organização como a NATO, apenas à questão das lajes. Isso, de facto, Portugal tem com os Estados Unidos um relacionamento a vários níveis bastante profundo, tem uma comunidade que é bastante valorizada e que se radicalizou nos Estados Unidos e, portanto, apenas reduzir o nosso relacionamento com os Estados Unidos às bases, nenhum de nós o faz seguramente, e o Sr. Presidente seguramente não faz. Daí que lhe perguntasse qual comentário é que faz a um potencial reforço da cooperação com os Estados Unidos a outros níveis, que não passam apenas, única e exclusivamente pela base, sem embargo e e não escondendo, de facto, o peso e o relacionamento que tem. E tendo em conta o papel que o Sr. Presidente do Governo Regional tem como Vice-Presidente do Grupo de Trabalho, perguntar-lhe que desenvolvimento tem os trabalhos, que aspectos o Plano de Revitalização nos pode trazer, que possam ser, de facto, essenciais, objetivos e concretos na mudança da atitude dos Estados Unidos para com Portugal, se considera ou não que, já disse que não quer cortar relações com os Estados Unidos, mas se considera ou não que se deve aprofundar este relacionamento exatamente para precaver situações futuras, exatamente para podermos de forma mais assertiva defender os nossos interesses, os interesses das nossas comunidades, quer nos Estados Unidos, quer na Ilha Terceira, de outros desenvolvimentos. E qual foi o trabalho que já foi encetado e quais as prioridades alinhavadas com a futura Comissão Bilateral, que reunido nos Estados Unidos, para tratar exclusivamente as questões relacionadas com as lajes? E que avaliação faz do trabalho do Grupo de Trabalho Interministerial para análise e mitigação do impacto económico e social na Ilha da Terceira? São tudo questões objetivas que considero essenciais, porque de facto o essencial é mitigar algo que é inultrapassável. Nada substitui aquela base. Nada substitui os efeitos que aquela base tem naquelas comunidades. O nosso objetivo e a nossa determinação e as nossas forças devem ir no sentido de encontrar formas de mitigar de facto os efeitos que tem a sua saída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente do Governo Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, só lá uma parte em que o Sr. Deputado foi objetivo, é que eu não sou vice-presidente do Grupo de Trabalho. É o vice-presidente do Governo que é membro do Grupo de Trabalho, que foi constituído por decisão do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, o que eu gostava de lhe dizer em relação às suas questões é o seguinte. Efetivamente, não é uma preocupação deste último mandato. Mas é deste último mandato, à altura em que foi expressamente manifestada a decisão do Governo dos Estados Unidos. E, portanto, isso aí, o assunto não nasce agora, mas o assunto ganha a visibilidade e a consistência que tem agora. Agora, refiro-me, em 2012. Relativamente à questão do alinhamento militar, eu provavelmente não me expliquei bem, eu não ponho em causa a legitimidade dos Estados Unidos de fazerem com as suas Forças Armadas aquilo que entendem, e com o seu dinheiro aquilo que entendem. Penso que ninguém, da mesma forma que não admitiríamos que outros viessem dizer como é que nós devemos de gerir as nossas Forças Armadas e o dinheiro que o Estado português coloca nelas. A única questão que me parece importante é que quando isso mexe com um país aliado, as coisas não podem ser tratadas da forma como foram. É essa a minha posição, clara e objetiva. Naturalmente que outras posições também são legítimas. Achar que assim está bem e vamos em frente. Segunda questão. A base das Lajes não é o único assunto no qual há uma... que sustenta, ou dito de outra forma, a relação entre Portugal e os Estados Unidos não se circunscreve à utilização da base das Lajes. Enfim, naquilo que estamos a considerar como uma relação mais próxima, presumo que é isso que se está a referir, há um conjunto de outras áreas que são referidas e que são abrangidas pelo relacionamento entre os dois países. A modernização e reforço das indústrias e capacidade de investigação e desenvolvimento, por exemplo, no setor da defesa, o reforço das capacidades científicas e tecnológicas, através de investigação de áreas de interesse mútuo, o incremento das relações económicas e comerciais bilaterais, tudo isso faz parte da relação entre Portugal e os Estados Unidos. Mas sabe onde é que tudo isto está previsto, Sr. Deputado? No acordo de cooperação e defesa que existe por causa da base das Lajes. E, portanto, a base das Lajes é a pedra angular do relacionamento diplomático entre Portugal e os Estados Unidos, que vá para além daquilo que é a pertença a organizações como a NATO, por exemplo. Mas não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar é de outra coisa. E, portanto, a base das Lajes, sobre isso não resta a mínima dúvida. A base das Lajes é absolutamente central nesse relacionamento. Por isso é que há um acordo de cooperação e defesa, por isso é que há um acordo técnico e por isso é que há um acordo laboral, por causa da base das Lajes, por causa dos Açores. E, portanto, querer ter o benefício, não tendo que lidar com o incómodo, é que não me parece de todo possível. Se há uma ação que, por causa da base das Lajes, coloca o país numa situação que levou, para utilizar novamente uma outra expressão, uma monumental bofetada no plano de relações diplomáticas, no plano do relacionamento entre Estados, eu não posso aceitar a visão que diz, muito bem, mas as Lajes não são essenciais, porque temos aqui um conjunto de outras áreas que também são importantes. Claro que são importantes, mas existem por causa da base das Lajes. E até ficamos nesse plano de generalidade, porque se quisermos aprofundar mais de equipamento das Forças Armadas e de um conjunto de outras situações, vamos então ter uma ideia muito mais concreta e precisa daquilo que significa a base das Lajes e daquilo que significam os Açores para esse efeito. Muito rapidamente e já para terminar, reforçar outras áreas, claro que sim, e por que não? Mas isso não faz esquecer o que se está a passar nas Lajes.
nem pode significar uma troca. Nós reforçamos noutras áreas e os meus amigos tratam da base das lajes. Não, senhor. O assunto base das lajes, enquanto não ficar resolvido, deve, nesse plano, condicionar a forma como o nosso país se relaciona com os Estados Unidos da América. Oh, Sr. Deputado, mas isso é o que para mim me parece óbvio, é uma questão de dignidade no relacionamento entre os dois países. Então nós somos tratados da forma como somos e está tudo bem. Eu acho que não. E acho que é importante fazer sentir ao governo dos Estados Unidos aquilo que estamos a falar. Segundo, eu não lhe vou ler o plano de revitalização económica da Ilha de Terceira que o governo dos Açores, ao longo dos últimos 2 anos, esteve a preparar. Quando muito, o que eu posso é deixar uma cópia aqui ao Sr. Presidente da Comissão e, naturalmente, deixar à disponibilidade para consultar e outros esclarecimentos que pretenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Governo Regional, passava a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Com o vosso consentimento, eu vou tirar o casaco, está aqui um calor infernal. Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Cumprimento também os seus deputados. E começar por agradecer os esclarecimentos e as informações que, na resposta que deu em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar que apresentou este requerimento e que fez este requerimento, dizer que o Grupo Parlamentar, obviamente, do Partido Comunista Português, obviamente que acompanhou este requerimento e estas audições, porque pensamos que, de facto, é importante ouvir um dos principais intervenientes e até aquele que aqui nos pode representar, aquelas que serão as principais vítimas desta decisão, porque de facto há aqui vítimas e há impactos económicos e sociais muito grandes para a Ilha Terceira e muito particularmente para o Conselho da Praia da Vitória. E aqui o que importa de facto é perceber e entender, de uma vez por todas, o Sr. Presidente do Governo Regional provavelmente terá acompanhado as audições que aqui foram feitas, a audição conjunta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e nós tivemos a ocasião de dizer que no final da audição o que nós tivemos aqui por parte do Governo Português foi uma mão cheia de nada. Ou seja, aquilo que o Governo veio dizer depois da reunião bilateral que aconteceu a 11 de fevereiro e o que nos veio cá dizer há 2 semanas foi nada. Ou seja, foi dizer que mostrou o seu desagrado, que alteou a voz junto das autoridades norte-americanas, mas de concreto nada foi aqui dito. E aquilo que importa e aquilo que ao longo desta audição já parece ser claro é que continuamos de facto, como há bocadinho disse bem, passado mais um mês, quase um mês, estamos a fazer um mês, faz amanhã precisamente um mês desta reunião bilateral e nada de concreto se sabe ou o que é que vai ser feito. Porque aqui importa de facto é que exigências, e foi isso que nós dissemos, que exigências é que o governo português está a fazer junto das autoridades americanas para que minimize o impacto da sua saída. O que é que vai ser feito? Quais são as exigências que vão ser feitas? Para nós, obviamente, e até as questões dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, da proteção dos trabalhadores, mas a questão do impacto económico, já o dissemos, quer dos trabalhadores diretos, quer indiretos, quer também a questão ambiental, é de facto uma questão que urge resolver. E há aqui algumas afirmações que foram proferidas pelo o Sr. Presidente do Governo Regional, que no nosso entender merecem e gostaríamos que as pudesse clarificar. É verdade que em 2012, em novembro de 2012, o Governo americano deu indicação ao Governo português de que haveria esta intenção e que mais cedo ou mais tarde ela iria acontecer. Nós questionamos aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre que diligências foram feitas nestes 3 anos. E o Sr. Presidente do Governo Regional disse-nos aqui, houve negociações ao longo de 3 anos, não foi uma negociação com o Governo português. Eu gostaria que nos pudesse clarificar que informações é que tem, que lhe permitam dizer que não houve, de facto, uma negociação. Gostaria também que nos pudesse dizer que ações, que informações o governo português lhe tem transmitido sobre este processo negocial, porque importa, de facto, nós sabermos o que é que o governo da República tem feito junto das autoridades. Disse também, aqui, já hoje, houve falhas portuguesas neste processo. Que falhas foram essas? Quais são aquelas, o que é que não foi feito, ou, e no nosso entender, aquilo que devia ter-se feito é a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e da região, o que é que não foi feito e o que é que foi feito, se é que foi alguma coisa feita, que possa ter sido mal feita. Também esta informação era preciso ficarmos aqui com alguma clareza. Termino... não, o Sr. Presidente está, colocou, mas ainda não... Ah, pronto. Eu gostaria também, relativamente à questão do plano de revitalização, nós lemos a semana passada, portanto soubemos que o secretário de Estado, Leonardo Matias, esteve na ilha, e portanto terá dito que relativamente a este plano de revitalização e a resolução apresentada e aprovada na Assembleia Regional dos Açores, que isso era... desvalorizou, no fundo houve uma desvalorização deste programa. O que é que de facto efetivamente saiu dessa reunião e que agendamentos e ações vão ser feitas, porque de facto não podemos eternamente continuar a avaliar, é importante avaliar, sem dúvida, mas depois é importante ter ações concretas e que ações vão ser feitas nesse sentido. Há aqui uma questão que para nós também gostaríamos que clarificasse uma afirmação que disse, que há sinais que chegam de Washington que o Sr. Presidente depois disse é uma perceção. Tenho esta perceção. Mas as perceções baseiam-se em indícios. As perceções baseiam-se em determinado tipo de indicadores. E, portanto, aquilo que também lhe pedíamos era que esclarecesse quais são, de facto, esses indícios que lhe permitem, assim, criar esta perceção de que podemos, indício, se calhar vão fazer um bocadinho de barulho durante os tempos, mas isto vai acalmar, isto vai passar. E, portanto, para já eram estas as questões que lhe gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada, apenas clarificar um aspecto. A questão dos 3 anos e de não ter havido negociações, eu referi isso citando a entrevista que o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa dá no dia 17 de janeiro de 2015 e que foi publicada apenas online, em que há pergunta sobre como é possível que passados, cito, como é possível que passados 3 anos sobre o primeiro anúncio da decisão americana de reduzir os efetivos nas lajes, depois das negociações havidas e das preocupações transmitidas pelo governo português, nada tenha mudado e seja precisamente a mesma decisão que é agora anunciada? Esta era a pergunta, ou foi a pergunta que foi colocada ao Sr. Embaixador, e ele responde, continua a citar, é importante perceber o contexto. Isto não foi uma negociação com o governo português, mas uma decisão militar americana de alinhar as forças militares segundo as necessidades operacionais. Fim de citação. Portanto, esta declaração tem a ver com isso. Segundo, em relação àquilo que a senhora deputada questiona sobre as ações que foram desenvolvidas, bom, senhora deputada, a senhora não necessitará certamente de mim para lhe dizer que ações é que foram feitas pelo Governo da República. Tem instrumentos ao seu dispor para solicitar informação sobre essas ações. O que eu lhe posso dizer é aquilo que fiz, se é que isso pode ter algum interesse. O que é que eu fiz durante 2 anos? Conforme lhe referi, tomei posse a 6 de novembro. A 9 de novembro houve uma comunicação dirigida por mim a vários congressistas em que se fala pela primeira vez na base das lajes. Estou a falar de 2012. A 4 de dezembro de 2012 eu recebi um embaixador, então um embaixador dos Estados Unidos, em Lisboa, o embaixador Alan Katz, em Ponta da, quando já se sabia desse assunto.
A 7 de dezembro abordei o assunto do Sr. Presidente da República, 2012. A 12 de dezembro enviei uma carta ao então senador John Kerry, dando-lhe conta da importância, ele é oriundo de Massachusetts, conforme certamente sabe, dando-lhe conta dessas consequências. De 12 a 14 de dezembro fiz uma ronda de contactos em Washington com os congressistas Jim Costa, Devin Nunes, James McGovern, William Keating, David Cicilline, o senador Jack Reed, reuniões com o Departamento de Estado, com o Departamento da Defesa, reuniões com representantes estaduais e senadores em Massachusetts e em Rhode Island sobre esse assunto. A 18 de dezembro reforcei por carta as preocupações. Eu podia continuar nessa parte de dar conta, mas é isso que eu lhe posso fazer. A senhora deputada certamente que tem os instrumentos à sua disposição para questionar o Governo da República sobre que medidas é que foram desenvolvidas nesses dois anos. Para além de tudo isto, e ao mesmo tempo que o Governo dos Açores estava envolvido neste processo, estava a preparar aquilo que depois veio a ser conhecido como o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira para, just in case, as coisas não corressem da maneira que nós considerávamos que elas deviam decorrer, o que veio a acontecer, e o documento está cá fora. Relativamente ao grupo de trabalho e às declarações do Sr. Secretário de Estado, Sra. Deputada, em relação a esta matéria, eu já tive a oportunidade, inclusive aqui neste nosso encontro, de repetir aquilo que penso em relação ao grupo de trabalho. Não é por causa disso que o grupo de trabalho deixa de contar com o representante do Governo Regional dos Açores, nem é por causa disso que o grupo de trabalho deixa de contar com o total empenho do Governo Regional dos Açores. O nosso trabalho, o nosso, da parte do Governo dos Açores, está feito, está à mostra daquilo que, de quem entender que deve olhar para ele. Acho que é necessário acelerar o passo nesta matéria, desde logo porque, como também tive a oportunidade de referir, nós não estamos a falar apenas da decisão de reduzir militares na base das Lajes. Nós estamos a falar de uma situação em que já se verificam os efeitos na economia dos Açores e da Ilha Terceira em particular, de decisões que foram tomadas neste processo, nomeadamente a diminuição das comissões de serviço e a impossibilidade das famílias acompanharem os militares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, para apresentar a sua questão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Muito boa tarde a todas e a todos os colegas deputados. Eu queria começar por algumas referências. Em novembro, mais concretamente no dia 30 de novembro de 2012, dizia o Sr. Ministro da Defesa Nacional que se perspectivava que a saída dos americanos da base das Lajes, portanto, o cumprimento do plano que apresentavam, teria um impacto brutal nos Açores e, portanto, deixava isto muito claro. Logo em dezembro, passado um ou dois dias, Paulo Portas dizia que era necessário renegociar as condições da saída, manifestou até a sua insatisfação pela redução militar, dizia até também que ia dar uma palavrinha à senhora Clinton sobre a matéria, e portanto estávamos exatamente em 2012, que era o momento de começar a trabalhar no sentido, se assim se quiser, de mitigar o impacto que o plano da saída teria. Abro aqui um parênteses para dizer que o Bloco de Esquerda tem sobre esta matéria uma posição de longa data. Portanto, consideramos que a base das Lajes deveria ser desativada e, portanto, o que entendemos é que quem utilizou durante 60 anos, à luz de um acordo nada benéfico para Portugal, obviamente, o pressuposto era exatamente a submissão de um país mais pequeno aos interesses norte-americanos, mas o que defendemos é exatamente a saída, a reconversão da infraestrutura, das infraestruturas e, simultaneamente, aproveitar aquilo que é a posição geoestratégica dos Açores para outras utilizações. Mas hoje estamos colocados perante um problema concreto e não vale a pena estarmos aqui a tecer aquilo que são as nossas opiniões sobre o que se passou para trás. Importa resolver o problema atual. E dizia-nos aqui o Sr. Deputado do PSD que não é para fazer isto, este assunto não é palco de política partidária, é a defesa do interesse nacional, é verdade, temos que fazer uma frente de combate, todos juntos, muito bem. Bem, mas o que não podemos fazer é deitar para baixo do tapete quem tem responsabilidades. E nós aqui afirmamos categoricamente que o Governo da República tem responsabilidade maior neste processo. E, portanto, não deve alijar as suas responsabilidades, até por as declarações que evoquei no início da intervenção. E, portanto, acho que esse é um ponto. Se é política partidária, não sei, mas o que é facto é que o Governo tem responsabilidades maiores, porque durante 2 anos fez muito pouco ou quase nada no sentido de resolver ou de ajudar a resolver um problema que, nas palavras do Sr. Ministro da Defesa na altura, teria um impacto brutal e tem, todos conhecemos o impacto na taxa de desemprego, todos conhecemos o impacto no produto interno bruto da terceira, todos conhecemos o impacto negativo da pegada ecológica, todos conhecemos o impacto negativo até da construção clandestina de habitação, todos conhecemos toda essa situação dramática com a qual se confronta o Governo Regional dos Açores e particularmente as populações da terceira e do Conselho da Praia da Vitória. E portanto, conhecendo isso, tem que haver responsabilidades. E, para nós, a responsabilidade primeira é do Governo da República nesta matéria. Para desbloquear a situação, o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, e portanto, queria também a sua opinião sobre esta matéria, que tem que haver um plano de emergência para aquela região. Noutras alturas e noutras regiões do país, motivadas por situações difíceis, difíceis de encerramentos de empresas, houve planos de emergência. Houve planos de emergência para a região do Val do Ave, numa situação muito concreta, houve planos de emergência para o Distrito de Setúbal, por exemplo, numa situação muito concreta, e portanto eu creio que é urgente traçar um plano de emergência. E aqui não é só o Sr. Ministro da Defesa, nem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem uma palavra a dizer, estamos a falar de economia, porque para fazer um plano de emergência é necessário dinheiro que incentive investimentos, é necessário dinheiro que faça o respectivo pagamento aos trabalhadores e suas famílias que agora são despedidos e, portanto, esse investimento precisa de uma palavra clara das finanças do país e aqui também a responsabilização do Sr. Ministro da Economia. E, portanto, basicamente o que lhe queria perguntar é se, para além do plano de revitalização que nós conhecemos, o que é absolutamente detalhado, que tem medidas muito concretas, se não tem que haver imediatamente um plano de emergência enquanto se desembrulha toda esta situação. E que o Governo português tem que, de uma vez por todas, e o Sr. Presidente aqui falou-nos muitas vezes na palavra dignidade, porque eu creio que é exatamente de dignidade que se trata. Mas para nós também não é muita surpresa que os Estados Unidos tenham esta postura relativamente a Portugal, porque a têm desde início, porque desde início nos trataram sempre como um Estado menor, utilizando aquilo que de mais negativo tem o imperialismo norte-americano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional para responder.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada, em relação à questão do plano de emergência para a Ilha Terceira, o que me parece essencial não é a repetição de planos, é que se o Governo da República entender constituir um grupo de trabalho, pois que isso se faça o mais rapidamente possível. O trabalho do Governo dos Açores está feito, tem um plano de revitalização económica. A nossa perspectiva sobre aquilo que deve ser feito, mas o Governo dos Açores já aprovou nas medidas que são da sua responsabilidade, da sua competência, já aprovou muitas das medidas que estão previstas neste plano de revitalização. Ou seja, da nossa parte, naquilo que nos diz respeito, nas áreas da nossa competência, já estamos a implementar este plano de revitalização. Agora, há áreas que não são da nossa competência. E, portanto, Sra. Deputada, permitir-me-á que lhe responda desta forma. Chamem-lhe o que quiserem, plano de emergência, plano de revitalização, resultado de um grupo de trabalho. Agora, o que é preciso é fazer alguma coisa, mas a questão não se resume a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, dou a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas para apresentar uma questão. A Vossa Excelência, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, Sr. Presidente do Governo dos Açores. É um gosto tê-lo aqui connosco na Assembleia da República. Eu gostaria de saudá-lo pela intervenção inicial que fez, que foi uma intervenção bastante esclarecedora e que, sobretudo, teve um grande ponto positivo, que foi trazer para cima da mesa o enfoque de que esta questão é uma questão nacional. Porque muitas vezes ela é, de alguma maneira, relegada para um plano regional. Eu sei que não é por mal, e muitas vezes, eu sei que alguma opinião menos esclarecida tende a ver isto como uma questão de um prejuízo que acontece na Ilha da Terceira, a economia açoriana sai prejudicada, há aqui, de facto, um plano de consequências regionais, mas a sua intervenção hoje foi muito clara e trouxe para cima da mesa a grande dimensão nacional de que este problema releva. E essa questão nacional é, de facto, a posição de Portugal de total menorização, que nem sequer, como disse, aliás, seguindo as palavras do Sr. Embaixador, de que nem sequer terá havido negociação e que Portugal terá sido preterido face a outros países que viram renovados parcerias em estratégias militares com os Estados Unidos. E retenho a sua frase, que é um país aliado que foi tratado de uma forma absolutamente desastrada. Ora, esta falta de respeito por Portugal é algo que, evidentemente, necessita uma reação firme, veemente e determinada. Acontece que nós tivemos aqui os senhores ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e vimos tudo menos isso. Nós vimos quase um deitar a toalha ao chão. Nós sentimos que havia quase uma incapacidade de ir mais além, no sentido em que sentiam que tinham feito todo o esforço que puderam, mas que não conseguiam ir mais além. Foi esta a sensação, pessoalmente, com que eu fiquei, e a sensação que tive foi que, de facto, já não havia dali qualquer perspectiva de outras soluções que não seja minimizar agora os custos, as consequências até ao fim. Acontece que eu tenho uma ou duas perguntas que gostava de lhe fazer relacionadas com isto, e a primeira das quais é: como interpreta o recente anúncio do embaixador dos Estados Unidos sobre a possibilidade de ser instalado em Lisboa um comando marítimo para o Golfo da Guiné? E acha que, se o governo português assim o determinar, que as infraestruturas militares da Terceira se poderiam posicionar como sendo um bom recurso, uma boa utilização para personalizarem este comando marítimo? E tenho também uma outra pergunta, que é uma pergunta, eu diria, delicada, que não me é fácil de colocar e que seguramente não lhe será fácil de responder. Mas também nos compete a nós, aqui nestas comissões, irmos longe e deixarmos bem esclarecido todas estas questões no que respeita ao desenvolvimento da ação do Governo. O Sr. Presidente, como classificaria os esforços que foram desenvolvidos pelo Governo da República em sintonia, em consonância com os esforços que foram feitos com o Governo Regional? Isto é, sente que, enquanto o Governo Regional desenvolvia determinadas iniciativas que contava com o apoio do Governo da República, que eram iniciativas em sintonia e em parceria, que havia, de facto, uma correspondência de esforços, uma conjugação de esforços, sente que, de facto, se sentia respaldado pelo Governo da República nesta luta pelo bom sucesso dessas negociações no seu esforço. E sente que, e aí a delicadeza da minha pergunta, sente que, eu espero francamente que a sua resposta seja negativa, sente que o facto do governo regional ser um governo socialista, que terá havido alguma dificuldade de entendimento e que isso possa ter dificultado de alguma maneira um melhor acordo entre o governo da República e o governo regional no sentido de lutarem ambos pelos mesmos objetivos e pelo sucesso das negociações, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à primeira questão do Comando de Segurança Marítima para o Golfo da Guiné, aqui está uma boa oportunidade de valorizar a posição do Arquipélago dos Açores. Aqui está uma boa oportunidade de articular a componente marítima das infraestruturas portuárias da Praia da Vitória com a componente aérea da Base das Lajes. Aqui está, julgo eu, uma boa proposta de trabalho para se poder encarar e dar um passo em frente nesta questão quanto à Base das Lajes. E, portanto, é essa a forma como eu classificaria ou consideraria esta proposta. Enfim, julgo que da parte do governo português também não haverá nenhuma objeção a que seja analisada essa possibilidade de instalar este comando exatamente na Ilha de Cheira ou nos Açores. Da parte do governo regional não há seguramente nada que impeça um trabalho de analisar essa pretensão. Um trabalho de avaliar essa pretensão. Estamos disponíveis e interessados para esse trabalho. Em segundo lugar, a segunda pergunta, como classificaria os esforços do Governo da República? Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, com todo o respeito e com toda a consideração, estima e amizade, esse é um trabalho que os senhores é que têm que fazer. Esse é o vosso trabalho. Como nesta circunstância se classifica o trabalho do Governo da República? Eu posso-vos dar conta daquilo que o Governo Regional fez. Já referi algumas coisas, posso referir mais. Mas essa avaliação política quanto ao trabalho do Governo da República, essa é a vossa função. E naturalmente que, como Presidente do Governo Regional, preocupa-me fundamentalmente aquilo que são as possibilidades de levarmos este barco a bom porto. Quanto à terceira questão, sobre se isso tem a ver com o facto de ter um Governo da República, um Governo dos Açores de cor política diferente do Governo da República, devo-lhe dizer que não tenho nenhuma indicação de que esse assunto possa ter relevância. Dito de forma mais concreta, não tenho nenhuma indicação, não tenho nenhum sinal de que aquilo que eu considero serem, porventura, as falhas, as omissões, ficamos por aqui, do Governo da República nesta matéria, tenham a ver com o facto do Governo Regional dos Açores ser da responsabilidade do Partido Socialista. E esse facto descansa-me como socialista, mas preocupa-me como português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então entrar na segunda ronda da nossa audição. Relembro as regras a que ela obedece. Os seus deputados usarão da palavra de acordo com a ordem das inscrições. Disporão de 2 minutos e o Sr. Presidente do Governo Regional responderá em bloco de 5 perguntas, caso existam 5 perguntas, não é forçoso que seja o caso, dispondo de o tempo correspondente. Portanto, algum Sr. Deputado deseja usar da palavra? Sra. Deputada Bulcão tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional nesta primeira vinda a esta comissão e nesta matéria tão importante para o futuro dos Açores e para o futuro do país. Eu destaco aqui mas as suas palavras quando disse que esta tinha sido uma decisão hostil para Portugal. A decisão de saída norte-americana da base das Lajes, que era uma decisão hostil para com o país. E eu aqui queria até questionar se este, indo mais longe, mais do que ser hostil para Portugal, foi até hostil para o próprio país. Porque esta decisão do Departamento de Estado norte-americano, tida em 8 de janeiro de 2015, ignorou o acordo alcançado entre a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos para o adiamento de uma decisão definitiva sobre a base das Lajes. Foi uma decisão que surgiu numa altura em que houve muitas mudanças de cadeiras nas últimas eleições intercalares nos Estados Unidos, e parece, de certa forma, querer acelerar a saída antes que outras decisões o impeçam, sejam tomadas no sentido contrário, parecendo até, de certa forma, mais um ato de guerra ou uma batalha entre democratas e republicanos, mais do que dirigida especificamente a Portugal. Mas também é certo que toda esta decisão, embora tenha sido tomada agora de forma mais direta em janeiro de 2015, é uma decisão que já vinha a ser preparada e desde 2007 se vem a verificar uma perda de autonomia operacional da base das Lajes quando foram extintas as esquadras aéreas aí instaladas. Na altura e até depois, em 2009, voltaram a surgir notícias nesse sentido, e ao que sabemos, o Governo Regional e o Governo da República de então foram até desvalorizando todas as notícias que deram conta das intenções futuras de reduzir a presença norte-americana nas Lajes. Podemos até aqui dizer que esta desvalorização começou por ter até um impacto positivo na medida em que acalmou as populações locais sobre o futuro da ilha e da região. Mas sabemos também que em matéria de defesa e de diplomacia as diligências são um processo contínuo e não se podem ficar pela espuma das notícias e pelo palco da atualidade política. O Sr. Presidente do Governo Regional disse aqui que houve falhas da parte portuguesa em todo este processo, e eu queria perguntar-lhe precisamente se não considera que essas falhas começaram precisamente com a desvalorização feita então dessas primeiras notícias e do futuro que então se adivinhava. E nesse sentido, sei que na altura não era Presidente do Governo Regional, mas era um seu membro destacado, com uma pasta importante para o futuro dos Açores, e acompanhou certamente aquilo que foi feito, e por isso também lhe queria perguntar o que é que fez o Governo Regional de então no acompanhamento desta matéria, porque este certamente não terá sido um processo que começou quando começou como Presidente do Governo Regional. Portanto, que trabalho preventivo e de procura de alternativas para tornar a Ilha Terceira menos dependente da presença norte-americana na base das Lajes foi feito ao longo desse processo? O que é que falhou nas alternativas que possam ter sido encontradas, se foram por apenas não ter o apoio da República nessa matéria ou foi por outras razões que gostava que aqui também nos deixasse. Sabemos, obviamente, a importância dos números que nos trouxe e que este não é um problema só da Ilha Terceira, nem só dos Açores.
Aviar o seu pensamento.
Peço desculpa, Sr. Presidente, vou já terminar. Sabemos que este é um problema muito importante para todo o país e pergunto só quais são, por último, as suas expectativas face ao que presenciou na reunião e o andamento das negociações, e se a postura do Governo da República nessa reunião não lhe deu a garantia que Portugal e os Açores iam falar a uma só voz nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elidio Bulcão. Srs. Deputados, eu bem sei que a reunião de hoje não ficará para a história como um caso exemplar de gestão de tempos e cumprimento de tempos. Ainda assim, eu sugeria que procurássemos redimir-nos um pouco na reta final e procurássemos cingir-nos então ao limite de 2 minutos. 2 minutos é o tempo norma no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu vive com intervenções de 2 minutos. Vamos ver se a nossa Comissão consegue passar essa exigente prova. Inscrito está... Jorge Pereira tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por comentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e fazer um breve comentário. Sr. Presidente, nas minhas funções enquanto deputado há cerca de 2 anos, fico claramente com a sensação que, ao longo dos últimos 2 anos, o Governo Regional dos Açores foi a única entidade que se preocupou verdadeiramente com este assunto. E não tenho qualquer problema em classificar a ação deste Governo Regional, deste Governo da República, como insuficiente em relação a esta matéria. Ao longo de 2 anos, nós apresentamos diversos planos de revitalização, tentamos sempre tomar medidas para que fosse minorizado o impacto da redução na base das Lajes. E o que nós vemos do lado da maioria e do lado do Governo é um apelo constante ao consenso, mas um apelo ao consenso sem base em matéria nenhuma específica, sem base em ação nenhuma relevante que permita minimizar esse impacto. Aliás, basta ver pelos atuais projetos de resolução que já foram entregues. O projeto do PSD e do CDS, mais uma vez, apenas apela ao consenso. Nós, PS, tivemos uma preocupação de explicar e pedir que sejam tomadas medidas relevantes que minorizem esse impacto. E nessa sequência, deixava aqui mais duas questões que considero relevantes, tendo em conta a questão das bases das lajes, que têm a ver, por exemplo, com outras utilizações que se possa dar às infraestruturas da base das lajes. Realmente, em que medida é que acha que estas negociações com os Estados Unidos poderiam implementar nesta reestruturação que pudesse potenciar novos desenvolvimentos económicos para a região? Que outros fins podia ser dado à base das lajes, em complementariedade lá entre o Porto e a base em específico? E também, sendo a questão da base das lajes uma infraestrutura militar, por que razão é que o Sr. Presidente tem defendido que este processo deve ser sempre visto à luz da diplomacia e não como uma questão de relacionamento militar entre os dois países? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de colocar muito brevemente algumas questões ao Sr. Presidente do Governo Regional para ver se pode ser um pouco mais preciso relativamente a algumas das coisas que disse aqui. Referiu que não alinha no otimismo nem na visão cândida sobre este processo. E queria perguntar-lhe objetivamente se acha que este otimismo e esta visão cândida que tem sido a postura do Governo pode prejudicar a obtenção de melhores resultados e se isto se destina a ganhar tempo. Por outro lado, disse também que há sinais que se destina a ganhar tempo, por alguma razão. E disse também que os sinais que chegam das reuniões e de Washington não são nada animadores. Pode ser mais preciso relativamente a este aspecto, a esta sua declaração. E, finalmente, disse que aquilo que era necessário era que nos centrássemos no essencial, que é definir uma resposta ao governo dos Estados Unidos. Pode também ser mais preciso relativamente a esta questão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Dispõe até 6 minutos para responder às 3 questões.
6 minutos.
Reconheço que é generosidade excessiva, mas quem manda é o regimento.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Lídia Bulcão, em primeiro lugar, essa não é uma decisão do Departamento de Estado, essa é uma decisão do Departamento da Defesa dos Estados Unidos. Porventura, o Departamento de Estado deveria ter mais intervenção do que o que teve, mas isso já é outra discussão. Em segundo lugar, a decisão hostil para Portugal tem uma outra componente, e que tem sido referida, uma decisão má na sua substância e hostil para Portugal na forma como foi tomada e na forma como foi comunicada, e tive a oportunidade, presumo que antes da senhora deputada chegar, de explicitar por que razão é que entendia que isso deveria ser dessa forma. Relativamente às diligências que foram feitas antes de 2012, a 18 de julho de 2008, na abertura do primeiro fórum Franklin Roosevelt nos Açores, o então Presidente do Governo Regional chamava a atenção exatamente para as oportunidades de revalorização estratégica da base das lajes. A 4 de abril de 2010, no segundo fórum Roosevelt, foi novamente relembradas essas oportunidades e colocadas algumas questões, caso de campo de treinos de caças de última geração, sede do AFRICOM, entre outras. A 22 de fevereiro de 2012, a 28 de fevereiro de 2012 e a 28 de, portanto, a 28 de fevereiro de 2012 foi lançada uma ronda de auscultação entre diferentes entidades da Ilha Terceira, exatamente para fundamentar uma posição do Governo dos Açores sobre essa matéria. A 6 de março de 2012 houve uma reunião com o então Primeiro-Ministro sobre este assunto. De 6 a 9 de março foi feita uma auscultação entre partidos políticos e parceiros sociais sobre essa matéria. A 12 de março foi enviado um contributo para um documento em desenvolvimento sobre a proposta dos Estados Unidos. A 13 de março, membros do Governo Regional participaram numa reunião no Ministério da Defesa. A 14 de março foi remetido ao Ministério da Defesa, isso estou-lhe a dizer o que foi feito antes de 2012, antes de novembro de 2012. A 14 de março de 2012 foi remetido novamente ao Ministério da Defesa um documento sobre a apreciação do Governo Regional sobre essa matéria. A 23 de março de 2012 houve uma reunião entre o então Presidente do Governo Regional e o Presidente da República, que foi abordado o tema das lajes.
A 26 de março foram contactados congressistas americanos do Portuguese Caucus sobre esse assunto. A 30 de março houve uma reunião do Governo Regional no Ministério dos Negócios Estrangeiros. A 3 de abril uma reunião preparatória do Governo Regional com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para a sessão extraordinária de bilateral, que teve 4 de abril de 2012. A 9 de abril de 2012 também enviado ao Ministério da Defesa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros um memorando detalhado dos impactos sobre a Ilha Terceira, na Ilha Terceira. A 18 de abril uma recebida comunicação da parte do Ministério da Defesa Nacional sobre esse assunto. Em maio, diversos contactos com o Governo da República sobre essa matéria e sobre a situação dos trabalhadores. A 1 de junho de 2012, o Governo Regional informou o Governo da República, o Ministério da Defesa, dos impactos ao nível de pensões de reforma. Em julho, houve uma reunião entre o Presidente do Governo e o Primeiro-Ministro, julho de 2012, sobre este assunto. Entre julho e agosto, diversos contactos, quer nacionais, quer internacionais, sobre essa matéria. E, portanto, isso leva-nos àquilo que foi feito antes de novembro de 2012. Quanto à questão que... do andamento dos trabalhos e da garantia de que Portugal e os Açores falarão a uma só voz. Eu reafirmo aquilo que disse à saída da reunião da Comissão Bilateral. A reunião bilateral, a forma como decorreu, correspondeu às expectativas que o Governo dos Açores tinha em relação à resposta que o Governo português deveria tomar. Mas o meu problema não é o que está para trás, o meu problema é o que está para a frente. E é sobre essa matéria que eu continuo com a expectativa que o trabalho que o Governo português desenvolva seja um trabalho que efetivamente esteja à altura destas circunstâncias, à altura do que está em causa e que, no fundo, dê seguimento àquilo que foi tratado e abordado nessa reunião. Sr. Deputado Jorge, e penso que respondi às suas questões, Sr. Deputado Jorge Pereira, em relação à utilização de outras infraestruturas, o plano de revitalização económica da Ilha Terceira tem diversas abordagens quanto a essa matéria. Eu devo também referir que neste espaço entre 2012 e 2015, o Governo dos Açores, quer por iniciativa própria, quer por intermédio de contactos obtidos, enfim, noutras circunstâncias, apresentou a alguns investidores um conjunto de um dossiê com os sistemas de incentivos regionais, enfim, com tudo aquilo que poderia funcionar a favor da captação de investimento para a Ilha Terceira e para os Açores, e em específico para o Conselho da Praia da Vitória. O Governo Regional dos Açores desenvolveu esse trabalho de tentar captar esse investimento para a Ilha Terceira. Por que razão é que eu acho que o processo deve ser diplomático e não no âmbito da defesa? Exatamente porque me parece que o que está aqui em causa é o interesse de Portugal no âmbito da relação diplomática com os Estados Unidos e não propriamente se temos mais um caça, menos um caça, mas sim a questão colocada nesse nível. Sr. Deputado Paulo Pisco, relativamente ao otimismo e à visão cândida, essa foi uma expressão que eu utilizei, uma ousadia da minha parte, relativamente ao Sr. Deputado do PSD.
António Rodrigues,
aquilo que eu espero é que a atuação do Governo da República sobre essa matéria rapidamente tenha algo de concreto, não apenas na frente deste grupo de trabalho que foi constituído, tenha propostas concretas, propostas a serem postas em prática, mas que também tenha algo de concreto naquilo que é o aspecto, ou naquele que é o aspecto da relação com os Estados Unidos. Os sinais que chegam de Washington é uma percepção, conforme disse a senhora deputada do PCP, é uma percepção que eu tenho. São os sinais que chegam de Washington em que eu acho que é necessário tornar claro que a posição, sabe, há dessas coisas. Acho que há necessidade de tornar claro que esta não é uma posição do Ministério X, do Ministério Y, que essa não é uma posição do Primeiro-Ministro ou de um membro do Governo, que esta é uma posição do país. Do país. E, portanto, aquilo que me parece oportuno, por exemplo, e que me parece que seria extremamente útil, e se as senhoras e os senhores deputados me permitem a ousadia, era exatamente da Assembleia da República fazer chegar ao Congresso dos Estados Unidos
o seu entendimento sobre essa matéria e sobre a forma como o nosso país foi colocado. Acho que isso seria uma boa medida, uma boa decisão e que permitiria esclarecer, porventura, algumas dúvidas que existam fruto dessa minha percepção.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Quero cumprimentá-lo e agradecer-lhe em meu nome e em nome de todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados que integram a Comissão de Negócios Estrangeiros, pela sua vinda à Comissão de Negócios Estrangeiros e convidar os colegas a terem um pouco de paciência, uma vez que os nossos trabalhos vão prosseguir dentro de breves instantes. Eu vou precisar do tempo necessário a acompanhar o Sr. Presidente à porta. E, portanto, retomaremos dentro de instantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Eu queria apenas agradecer às senhoras e aos seus deputados a atenção que me dispensaram e, mais uma vez, a oportunidade que me deram. Muito obrigado.